Eu queria começar por colocar minha preocupação, Dr. Tadeu. Princípio, eu queria que talvez esse workshop, ou melhor, nós participamos neste workshop, então que, portanto, o caso da transgressão, no caso, por exemplo, do Carapau, em época de Veda, que fosse visto como crime, talvez eu gostaria que ficasse como uma recomendação deste workshop, porque a nível de Angola, quase que a província de peso, em termos de pesca, é o Namibe. E o que temos vindo a constatar é que realmente até os barcos de Benguela, do Zaire, ou do Zaire, ou do Zaire, enfim, todos vêm para aqui. E o mais grave ainda é que, mesmo na época de Veda, indiretamente assistimos a Namíbia servir de trampolim daqueles que são os dirigentes corruptos que andam à procura de dinheiro, portanto, fazem contratos, vêm à Baía dos Tigres, pescam o nosso carapau e depois, como era da Veda, ainda este mesmo carapau é vendido novamente em Angola. E nisto também nós gostaríamos que se esclarecesse o caso da antiga ministra das Pescas. É um caso que lesa os angolanos. Eu, pelo menos, estou lesado como angolano. Porque se vamos observar a vida e ainda o mesmo sistema vai funcionar, então para nada essa questão. É bom que a justiça também seja um pouco célere, seja também transparente nessa situação. E ninguém está satisfeito com o caso da antiga ministra das Pescas em relação àquilo que se veiculou sobre a questão do caso do Carapau com a República da Namíbia. Ainda sobre a questão abordada levantada pelo doutor Poxa Procuradora, eu caminhei um pouco naquilo que são as responsabilidades de alguns nossos governantes. Não estou aqui a atacar os governantes. Nós temos bons governantes, temos maus governantes. E alguns deles até foram governadores do Namíbia. Eu queria saber. Eu já visitei algumas áreas, encontrei muitas gazelas em fazendas de determinados governantes. Eu gostaria de saber, mas como é que conseguem essas gazelas nestas fazendas? São animais que estão aí retidos, foram comprados. O Ministério da Agricultura já vendeu gazelas para esses governantes terem essas gazelas nas suas fazendas? Foram apanhados de forma ilícita? Então é preciso que se faça a investigação. Eu até gostaria que esse trabalho ficasse já para o DIP, que é o Departamento de Investigação e Ilícitos Penais, que tem vindo a fazer bom trabalho que investigar essa situação. Nós queremos saber, 20, 30, 40 gazelas numa fazenda, vieram de onde? Esses animais são nossos. É o patrimônio do governo. E eu penso que a PGR também deve investigar essa questão. Aqui temos os antigos governantes, têm aí fazendas com muitas gazelas. Compraram aonde? Essa é outra questão que eu também gostaria de colocar aí. Ainda em relação, portanto, à questão também que colocou o Dr. Tadeu, há uma questão que todos nós sabemos, só que nós somos muito caprichosos, às vezes não gostamos de ser um pouco transparentes. O doutor disse muito bem que não temos outra terra, não ser mesmo esta. De facto, esse também é o meu ponto de vista. Não temos outra terra a defender, senão esta. Porque se não cuidarmos bem desta terra, eu não sei onde vamos viver. E para nós que escolhemos o Namíbia, Namíbia é a única terra onde nós escolhemos. Mas eu fico insatisfeito, fico muito zangado. Quando eu vejo, estamos aqui a defender, portanto, o ecossistema, estamos aqui a defender o ambiente, como disse o Dr. Angola, mas nós vemos, por amor de Deus, se quiser, mesmo se for amanhã, nós vamos trazer aqui vídeos e tudo. Portanto, os caminhões com carvão entram à noite, uns são apreendidos, vão para lá para o IDF, ok? E outros vão diretamente para os sítios próprios e demais estão os fiscais do IDF a cobrar a cada saco X, a cada saco X. Mas isso aqui é visível a toda a gente. E até há carros que vendem carvão à noite. E são pessoas da função pública que pertence ao IDF. Nós já levantamos isso junto ao DIP, não sei se a PGR tomou isso a peito ou não, mas depois nós viemos aqui no workshop, não, estamos aqui a queimar, estamos a destruir árvores. Bom, estamos a destruir árvores, estamos a fazer tudo, alguém está a permitir isso. E depois, não só, eu também gostaria neste workshop, saber a quem de direito, ainda bem está aí o doutor Puissa, mas para onde tem ido o carvão apreendido? Há 2 meses para cá apreendeu-se cerca de 8 caminhões, ok? Esses caminhões, depois de ficar aí tanto tempo, prefuraram as rodas, mas se hoje formos para lá, só instalou o caminhão do senhor Miguel. Todos os caminhões saíram. Bom, saíram, o caso já foi parar no tribunal. Porque eu acho que o IDF não é um órgão de justiça. Se aprendeu, tem que levar o caso à PGR, mas não é isso que tem acontecido. E também sabemos que o carvão tem sido vendido lá no Tomba. Inclusive, até os fiscais disparam caçadeiras contra, portanto, determinadas pessoas. Bom, eu acho que isso é um terrorismo e temos que acabar com isso. E eu gostaria que, se estamos aqui a ver as medidas de prevenção e combate aos crimes ambientais, então temos que rever também essas questões. Alguma coisa está mal no Namibe. Também nisso, doutor Tadeu, eu gostaria também que se esclarecesse de uma vez por todas. Eu acho que não é correto que o território do Namibe tenha um governador, tenha um diretor da agricultura, mas o IDF depende de Luanda. Quer dizer, o povo sacrificado do Namibe, o povo maltratado do Namibe, o povo que fica descontente do Namibe. E quem assume a responsabilidade de quem está descontente é o governador do Namibe. Mas o governador do Namibe não pode tomar uma posição. Porque o diretor do IDF depende diretamente de Luanda. É preciso acabarmos com isso. O território do Namibe, eu acho que tudo deve depender do governador do Namibe. Porque ele é que o governador representa o presidente da República numa província. Eu acho que é essa questão também que devíamos aqui analisar. Dar autonomia ao governador do Namibe para gerir tudo que é do Namibe. Sim, acontece, por exemplo, no IDF, acontece, por exemplo, na mineração. Quando você descobre que no Namibe tem diamante, tem ouro, então o que tem que passar a licença em Luanda? E, às vezes, as pessoas do Namibe só dão conta para a licença está aqui. Tratou aonde? Tratou em Luanda. Oh, mas no Namibe tem governo. Acontece no turismo. Então, são coisas que nós angolanos devemos refletir. E acabarmos com isto. E eu fiquei muito agradecido. Foi uma lição. Aprendemos imenso. Doutor Angula, eu queria fazer uma crítica. Porque nós estamos aqui como...
Por favor, senhor Hermano Chicoca, é melhor restringir um pouco as intervenções, temos outras pessoas também que vão precisar.
Muito obrigado. É. Doutor Angula, portanto, falou-se das queimas. Eu acho que o grande problema do Namibe é muito mais o abate de árvores. E há uma preocupação muito grande com relação à Leba e também no território do Munhino. Portanto, se não olharmos bem, isto vai ficar sem árvores. E vamos ter daqui a nada o deslizamento, portanto, vamos ficar com a situação com a intransibilidade, portanto, da via Namibe-Lubango. Isso pode acontecer a qualquer altura. Em relação, portanto, doutor Puissa, eu acho que aqui no Namibe há três categorias de roubo. E este roubo, o furto de gado, eu acho que tem que haver um trabalho muito grande em termos de educação cívico-moral das comunidades, sobretudo com as autoridades tradicionais. O que é que eu vejo? Portanto, há sobrinhos, tios, há sobrinhos que roubam nos tios e também filhos que roubam nos pais, porque quando o pai morrer o galo já não é dele, isso é tradicional. Encontramos também pessoas que roubam outras pessoas porque essas pessoas não são natas daqui. Então, os natos roubam porque são em Bamba, isso acontece. E não há casos... E falive, eu, por exemplo, fui uma das pessoas vítimas, 250 cabritos foram roubados. Ainda ontem, o senhor é direito, também no Munhino, lhe roubaram 10 cabritos, é sempre nessa situação. E há outro roubo que é realmente estimulado por indivíduos que vêm fazer comércio. Agora, eu sugeria que realmente houvesse um licenciamento, tem que se licenciar, quantos criadores de gado temos na província? Controlarmos o movimento do gado, cada administração municipal ou comunal tem que ter o controle dos animais que tem, porque é riqueza. E a movimentação de qualquer gado tem que render também, tem que também fazer dinheiro para os cofres do Estado. Não é isso que está acontecendo. Isso está acontecendo nos animais, isso está acontecendo, por exemplo, no tomate. Há muito tomate que vai para Luanda, mas não fica nem o tostão para os cofres do Estado. Portanto, são essas questões que eu gostaria de colocar como contribuição. Obrigado.
Bom dia a todas e a todos presentes. Em primeiro lugar, agradecer à PGR por um tema tão brilhante neste workshop sobre a questão da prevenção de combate ao crime ambientais e aos crimes de furtos de gado. Na verdade, me parece que os três preleitores apresentaram situações, principalmente o último, que é o procurador, me parece que apresentou mais situações reais da nossa província do que os dois antecessores. E até me parece que esperava mais do Dr. Angulo, enquanto ambientalista, para nos trazer dados reais sobre a situação do impacto da nossa província do Namíbia. Eu gostaria que o professor Angola, o diretor provincial, nos trouxesse dados reais em termos, por exemplo, de queima. Quanto é que está, quantos hectares nessa altura estamos, ou aproximadamente nós temos esses dados sobre a situação? E se prorrogar mais daqui a 50 anos ou 20 anos, em que situação nós estaremos? Porque não adianta nós falarmos da Europa nem da Ásia enquanto o problema real está aqui no Namíbia. Então, eu gostaria que o diretor provincial nos focasse mais na situação do ambiente, concretamente da província do Namíbia, porque olhamos que nós, enquanto seres humanos, concretamente, todos nós que estamos aqui, somos fruto disto. E o procurador disse muito bem, todos nós, quando descemos a leba, quase todos compramos carvão. E nós somos promotor disso. A minha pergunta seria, enquanto diretor do ambiente, enquanto nós, quais são as estratégias que o gabinete tem traçado para mitigar esta mesma situação? Outra minha pergunta vai para o diretor da Agricultura. Eu fiquei perdido, senhor diretor, nas tuas explanações. Falava de que parece que na província da Namíbia ou do Namíbia tem chip, eu não sei se é Namíbia ou Namíbia, não pude perceber concretamente esta questão, mas depois fui percebendo de que a maioria dos sofredores do roubo de gado parece que são os agricultores tradicionais, porque da tua explanação dizia que são maioritários. E falava de um número que eu me perdi, que é de 1.900 gados em transição. Transição, sinônimo de roubo, ou transição na situação de que estão à procura de água para poder dar de beber os seus gados. Por outra, me parece que também temos déficit de estatística nos dois gabinetes. Não ouvi números concretos. E quando se tem déficit, significa que também vamos ter dificuldade de ter políticas para podermos mitigar esses mesmos problemas. Não se pode trabalhar sem estatísticas. E quando se trabalha sem estatística, estamos a trabalhar praticamente com... Não vamos conseguir alcançar resultados desejados que se quer. Podemos estar aqui em workshop, podemos estar em outras atividades. Se nós não tivermos os números reais, então vamos ter muita dificuldade sobre esta situação. E ao diretor da Agricultura, na verdade a questão do IDF tem sido, não sei se eu até agora tenho essa dificuldade, né? Se o IDF faz parte do Ministério, do Gabinete do Ambiente ou da Agricultura. Pelo menos eu tenho essa dificuldade, porque em Angola é moda que todos os dias se muda de departamento da CULA e do outro lado e temos déficit de como contactar. Então me parece que aqui vai uma outra razão de que o IDF por vezes atua, sim, mas os resultados por vezes... Temos muita situação de corrupção no IDF, porque é muita coisa que não chega. São, os bens são apreendidos, mas não chega nem na justiça e por vezes fica ao meio e é corrompido o fiscal e a situação fica toda ela perdida e continuamos a promover a mesma situação que é o combate à corrupção que todos os dias se propala na mídia. Então, senhor diretor, não sei se pertence aqui ao departamento, mas gostaria que tomasse a peito sobre estas situações. E sobre o procurador Tadeu. Eu entendo que há uma situação levantada para o procurador e fiquei mais feliz na sua abordagem porque foi mais claro. Mas preocupou-me na questão sobre a questão de algumas situações que parece que a lei olha isso não como crime, mas sim como uma transgressão administrativa. E me parece que as pessoas que fazem isso, os autores das transgressões administrativas, dominam muito bem a lei e o fazem de forma propositada. Porque eles entendem que a multa é menos pesada comparando com aquilo que ele vai faturar. Se tivermos a ver, muitos preferem até ir na transgressão administrativa, na transgressão, porque ele sabe o que ele vai produzir, daquilo que ele vai pagar, é maior para podermos termos. Agora, não sei se temos que rever a lei, se temos que considerar toda ela nesta situação de crime, do que concretamente olharmos só na questão da transgressão administrativa. Muito obrigado.
Aqui muito obrigado, Sr. Oseias Cachinde. Só queria alertar aos convidados que vamos evitar colocar questões já.
Obrigado pela permissão na mesa. Que eu, a minha questão, estou a falar sobre o roubo de gado. Tem duas questões, um da roubo de gado e outro do ambiente. Nós, como autoridades tradicionais, temos desempenhado um grande papel nas comunidades sobre o roubo. E nós temos encontrado dificuldade junto às autoridades competentes, que é a PGR e o governo do SIC. Por quê? Nós, como autoridade tradicional, agarramos os gatunos, entregamos a mão da polícia. A polícia, na sua vez, caminha para os homens do SIC, o SIC entrega para o PGR. Depois de 4 dias ou 5 dias, o gatuno que você entregou com matérias farpadas aparece logo no bairro. Logo, o SOBA, o seu gelengo, que agarraram esse gatuno, torna já no perigo da sua vida. Então, logo também criamos as autoridades, como estamos aqui do SIC e da Procuradoria, tomasse essa providência dessas causas. Porque nós, eu recordo-me, dia 1 de janeiro de 2016, agarrei 3 gatunos armados, com uma KM, tinha roubado 7 cabeças. Esses gatunos metemos na polícia da Bibala. Passando, depois de 9 meses, esses mesmos gatunos, fui lhes encontrar de novo na província da Huila. Mas eu até, num encontro com o governador, ex-governador do Namib, eu pedia, senhor governador, se desse, nós como criadores de autoridades do Namib, contribuímos um saco de cimento para nós fecharmos esse buraco que anda a passar esses gatunos. Talvez tenha um buraco lá na cadeia e o governo está a dar conta. Então, logo, é uma preocupação também desse nosso trabalho. Porque nós, como autoridade tradicional, agarramos o gatuno, levamos a PGR na Bibala. Eu, por exemplo, sou sobre das Mangueiras. Automaticamente, sou notificado para declarar como que foi o roubo. Mas quando eu agarro o gatuno, automaticamente, a polícia manda um carro para vir buscar o gatuno para levar nas cadeias. Logo, quando souber preciso para ser notificado, para declarar as declarações, o SOBA tem que vender um cabrito para fazer as passagens, para ele ter até na PGR. Então, também, já que estamos com os homens de direito da PGR, então também revela esse problema do SOBA, porque nós também somos parceiros. Pronto, essa é a minha parte, não ser longo. A segunda coisa, queria falar que o problema do meio ambiente, eu, por exemplo, sou SOBA da Ivangueira, na verdade, o carvão é uma preocupação de nós todos. Logo, eu estive reunido com o secretário do Estado para o ambiente, mesmo nas Mangueiras, falamos sobre o carvão. Sim, vamos falar sobre o carvão. Primeiro vamos dizer assim, a causa, vamos buscar a causa do carvão. Para nós falarmos do ambiente ou do carvão, primeiro temos que buscar a causa. Por que o povo está a cortar o carvão? Primeiro é a causa, depois falamos do ambiente ou da prevenção. Se nós falamos só da prevenção e não falamos da causa, eu acho que não estamos a fazer nada. Então, na nossa discussão com o secretário de Estado para o ambiente, nós colocamos os problemas das fazendas abandonadas, colocamos os problemas naquele tempo que os brancos faziam, então logo encontramos uma solução. O secretário do Estado permitiu trazer a enxada, as katanas e os motores de motobomba para puxar, para fazer as associações para mitigar essa solução. Logo, eu da minha comunidade, foram criadas 2 associações. A marca principal, esses motores, desde que a população recebeu, esses motores estão encostados nas casas porque não há escassez de água. Não tem água para puxar, para regar. Então, é uma preocupação do governo rever esses problemas, porque se nós falarmos de travar o carvão, eu já falei com o secretário do Estado, mesmo a CDP. Eu disse, senhor secretário do Estado, isso é muito bom. Pode meter aqui 10 aviões a controlar a província completa do Namibe, que nem corta carvão. Mas eu te garanto, senhor secretário, que nós também vamos receber mais de 100 pessoas por mês morrer de fome. Porque é a solução. Não há solução, na verdade, se ninguém podemos trabalhar. Isso não há solução. Se nós damos, primeiro temos que dar a solução, só assim que podemos prevenir. Porque o carvão, na verdade, toda pessoa... Porque o problema, antigamente, o carvão, tinha pessoas com licença. E hoje em dia, as pessoas que estão a fazer o carvão estão a sair aqui na província, obcar, criar bairros no meio da mata para fazer o carvão. Logo, então, eu vou ser um bocado longo, permita-me só, que agora, o problema do carvão
Senão eu, como só, vai encontrar uma manada de pessoas a cortar carvão no, na mata, dizer que vocês não são daqui, não corta carvão. Logo, quando ele vai à polícia ou vai para os homens da PGR, a PGR vai me dizer, não, isso tudo de cabida, porque não sou o povo, uma só nação. Então, logo, também nos corta, nos cria dificuldade desses trabalhos. Então, logo, criamos que nós todos estamos aqui com os homens da PGR, como os homens da lei, revele bem esse problema do carvão. Na verdade, eu sou natural das Mangueiras, área dessa estrada aí para o Bango, eu já tinha nascido, vivia aí. Mas hoje em dia, a situação está mal. Mas primeiro, nós temos que dar a solução da água para a população cultivar. Se não, só assim não vamos conseguir. Obrigado.